África.
Enclave feminina.
Música e arte.
E eis-nos aqui, como todas as semanas, com mais uma artista da África e da diáspora. Eu sou Dulce Araújo e esta é a Rádio Vaticano. A nossa convidada de hoje é a artista angolana Isabel Ferreira, residente em Portugal, onde está em ligação conosco. Isabel, é um prazer tê-la conosco no África Enclave Feminina.
Dulce, bom dia ao vosso programa interessante. E quero agradecer, antes de mais, antes de começarmos a nossa entrevista, pelo facto de se ter lembrado da minha existência. Afinal, sigo a máxima de Sócrates, penso logo existo, se pensou em mim é porque estou presente. E obrigada também ao escritor ilustre homem de África, homem de Cabo Verde, que indicou o meu nome. Bom dia a todos.
Muito bom dia, não podíamos não tê-la presente como grande artista que é da África, de um país tão importante como Angola e dessa diáspora africana pelo mundo fora. É difícil dizer em poucas palavras quem é esta artista multifacetada e para isso vem aí daqui a pouco a crónica do editor Filintelizio, mas precedência à música. Um assobio meu, letra e música do também artista angolano Alberto Tetalando, álbum Esperanças Idosas, 1993, chancela da Sonodisc.
O assobio meu é pra esquecer meus pensamentos. O assobio meu. É pra esquecer o que eu não posso dizer. Um assobio meu é pra esquecer os meus amores. Um assobio meu é pra esquecer o que eu não posso falar. Por isso eu digo:
Isabel Ferreira, dizíamos que é uma artista multifacetada e uma das suas artes é a literatura e sei que um dos seus romances de sucesso, O Guardador de Memórias, tem como preâmbulo precisamente um assobio meu. Atualmente, qual é o assobio que a Isabel está a dar e com que objetivo?
Neste momento eu estou com um assobio multifacetado, voltado à filmografia. Entretanto, eu não parei de escrever, eu continuo a escrever, agora com maior serenidade e menos impetuosidade. Estou num projeto de um realizador português com o título A Outra Margem, mas esse título é provisório. Portanto, estou neste momento a filmar com o realizador de cinema, Pedro Paiva, a quem eu já endereço os meus agradecimentos por me ter escolhido para fazer parte deste lindo desafio.
Um assobio meu.
é pra esquecer o que eu não posso dizer. Um assobio meu é pra esquecer os meus amores. Um assobio meu é pra esquecer o que eu não posso falar. Por isso eu digo:
Isabela, ouça agora conosco a crónica do poeta, ensaísta e editor Filintelizio sobre si e depois continuamos a conversa.
Atriz de teatro, cinema e telenovela. Escritora de poesia, ficção e ensaio, Isabel Ferreira é hoje um nome consolidado entre os artistas africanos de expressão oficial portuguesa, versátil e ativa. Ela é figura destacada entre as personalidades africanas que residem em Portugal. O seu nome hoje ressoa não só em Angola, seu país natal, mas pelo Brasil, Chile, Canadá, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Portugal, onde reside. Nasceu Isabel José Vicente Ferreira, em Luanda, no ano de 1958. Filha de um operário e de uma lavadeira, ela cresceu no emblemático bairro popular de Sambizanga, mas pôde estudar num internato religioso, ao cuidado das irmãs dominicanas, na igreja da Nossa Senhora de Fátima. Ainda hoje, em plena carreira artística, Isabel Ferreira guarda sua devoção católica. Foi professora primária em várias escolas e também ensinou em escolas especiais para crianças. O ano de 1974, marcado pela Revolução do 25 de Abril em Portugal e nas antigas colónias portuguesas, e o ano de 1975, que vai culminar em novembro com a independência de Angola. Neste ano, Isabel alista-se nas Forças Armadas de Libertação de Angola, FAPLA, braço armado do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, num momento conturbado da vida angolana, porque marcado pela guerra. Era um período revolucionário, com alguns colegas e camaradas do MPLA. Fundou o Departamento de Educação e Cultura nas Comissões Populares do bairro Marçal e iniciou a sua vida artística no agrupamento musical FAPLA Povo. Fez parte de um grupo amador de dança e pôde representar o seu país em Portugal, Rússia, Brasil, São Tomé e do Grupo Experimental de Teatro do então Conselho Nacional de Cultura de Angola. Tem uma formação académica eclética. Fez vários cursos. Entretanto, Isabel mantém a sua vida ligada, sobretudo, à arte. Licenciou-se em Direito pela Universidade António Agostinho Neto e em Teatro e Cinema pela Escola Superior de Teatro e Cinema na Amadora, Portugal. Fez cursos de pós-graduação na Escola de Artes e Comunicação da Universidade de São Paulo. Edição de texto na Faculdade de Ciências Humanas de Lisboa. Ainda trabalhou na Televisão Pública de Angola, mais precisamente nos programas Futuro da Nação e Tempo Jovem. Na teledramaturgia angolana, trabalhou como atriz e faz parte da história da gênese das telenovelas angolanas. Participa também na teledramaturgia portuguesa e brasileira. Isabel Ferreira começou a publicar em 1975, aliás, em 1995, um livro de poesia intitulado Laços de Amor. Nos anos seguintes, lança dois livros de poemas, Caminhos Ledos, em 96, e Nirvana, em 2004. A ficção acontece-lhe em 2005 e 2008, respectivamente, com os livros Fernando Daqui, edição brasileira, e Guardador de Memórias, edição portuguesa. Antes, em 2006, regressa a poesia, com a margem das palavras nuas, edição portuguesa. O Coelho Conselheiro Matreiro e outros contos que eu te conto é o seu livro de contos para crianças, que sai em Lisboa no ano 2012, para dois anos depois, na mesma cidade, tornar-se a poesia com o Leito do Silêncio. Ativista social e, sobretudo, orientado no apoio às crianças carentes de Angola, Isabel Ferreira gravou um disco intitulado Sons de Alma. Participou em várias antologias em Angola, Brasil e Portugal. Recentemente, participou na antologia de autores angolanos organizada pela Universidade Federal da Bahia, no Brasil, com o conto A Mala do Porão, junho de 2020. Isabel Ferreira é também artista plástica. Foi parte, com outras mulheres artistas, da exposição Restos, Retalhos, Atalhos Poéticos, Africati 2019, no Palácio da Foz, em Lisboa, organizada com o apoio da Presidência da República Portuguesa. Pertence à União dos Escritores Angolanos, como a outras organizações de defesa da arte e dos artistas, e já teve reconhecimento como escritora em Angola e no Brasil. Mas o público angolano considera Isabel Ferreira a escritora do povo, ou ainda a zungueira das letras angolanas, pelo facto de, nas suas obras, diluir, desenhar com palavras o retrato do seu povo que sofre, usando expressões em língua nacional quimbundo. Versátil e ativa, Isabel Ferreira também canta, compõe, conta histórias e dança. Sendo o quadro do exército angolano, Isabel Ferreira é hoje general angolana na reserva, uma mulher resiliente na vida e na arte.
É muito interessante essa crónica e fico muito feliz pelo facto de ter tecido palavras tão bonitas sobre mim.
Pois, e o Filinto Elísio, da Casa Editora Rosa de Porcelana, como as nossas e os nossos ouvintes já sabem, ele também nos falava de Lisboa e punha em relevo a resiliência da Isabel Ferreira, tanto na vida como na arte. De onde lhe vem, Isabel, toda essa resiliência? Onde vai buscar a força para tantas formas de arte?
Olha, eu sou descendente da Rainha Ginga. Venho de um país africano com muitos anos de luta, primeiro contra o domínio colonial, depois da luta para a afirmação com os seus irmãos, a luta contra a fome, várias frentes de combate que tivemos em Angola. Então é muito natural que em mim haja essa resiliência, até porque ser angolana ou ser angolano já é um antídoto à luta. Nós temos que estar sempre preparados para lutar. E acredito que não é fácil ser angolano. Então, nós nascemos já com a vacina da luta e da resiliência.
E o veio artístico, de onde surgiu? Vem da família? É-lhe natural? Em quem se inspira? Enfim, diga-nos alguma coisa também sobre este aspecto.
Olha, o vírus artístico acredito que surgiu a partir da minha linha paterna. O meu pai era uma pessoa muito boêmia. Uma pessoa que gostava imensamente de música. Eu lembro-me que quando ele me fosse visitar ao internato, ele andava sempre com um rádio pequenino. E esta rádio tocava muitas músicas da Lourdes Vanduna, Belita Palma, Tinina. Eu era miúda e ele entoava os cânticos, ou seja, o coro, enquanto conversava comigo, às vezes soltava assim algum certo das músicas angolanas, das músicas cabo-verdianas, porque eu me lembro que na época em que eu era mais jovem, o que mais tocava em Angola, para além da música angolana, era a música cabo-verdiana, Diozinha, por exemplo. Então, eu fiquei com esta referência. eu fiquei com a... Não entendia bem, não percebia bem, mas eu sentia que o meu pai, por alguma coisa, ele soltava sempre um assobio, esse assobio que a Dulce fala, um assobio musical. E ficou em mim. Eu devia ter 6, 7, 8, 10, 12 anos. Depois que saí do internato, eu fui para a Sfapla. E essas coisinhas, essas reminiscências culturais, musicais que eu tinha em mim, foram despertando na altura em que eu vou para o exército militar. Portanto, foi na época de 74, 75, 76. Nós cantávamos à volta da fogueira, à noite. E foi assim que surgiu esse desejo de começar a cantar, começar a escrever, e também a distância, né, longe da família, foi provocando tudo isso.
Recordo às nossas e aos nossos ouvintes que estamos na emissão semanal da Rádio Vaticano, África Enclave Feminina, Música e Arte, e a artista de hoje é a angolana Isabel Ferreira. Isabel, vamos a mais uma pausa musical e eu ficaria ainda com a Subir o Meu, mas desta vez em versão rap, com a rapista angolana Eva Rapdiva, como ela se autobatizou. E nesta canção tem o feat do cantor Gary Sinedima.
Não quer, não mata, mas fer, não vende. Logo não serve, o bairro fede com 10. Um puto que já bebe, faz greve, não stress, leva a vida de leve. Estradas em buracos travam carro veloz. Gritamos alto, mas ninguém quer ouvir essa voz. A dor que invade, a dor é grande, a dor é grave. Enquanto o barrigudo manda vir mais conhaque. Lutamos com leões na cidade de safari. Enquanto alguém quer, o povo manda vir um Ferrari. Para ser sincero, meu problema é só um. Eles deitam picanha, raspamos latas de atum. E digo, nem na cabinda, nós só queremos vacinas. Nós só queremos saúde, mas nem sequer há seringas. Só nos resta rezar, por isso invento sorrisos para não ter que chorar.
O assobio meu é para esquecer as malabas. O assobio meu é para esquecer nossas mágoas. O assobio meu é para rir e não chorar. O assobio meu, o assobio meu.
Eu quero dar à juventude uma luz que não acaba, porque resolve seus problemas com balas de AK. Valor já não há cá, vivemos nessa maca. Braços fortes não aguentam uma mente fraca. E tu, modred, vê se acordas para a vida. Solução dos teus problemas não tá nessa tua vida. Manas se humilham para beijar o que és de um tio. Vê se estudam, não há futuro quando o crânio é vazio. Eu sou a neta da zumbera que eles batem sem dó. Como é que eu posso aceitar que batam na minha avó? Eu sou a filha do soldado que lutou pela paz, que hoje vê a sociedade a deixá-lo para trás. Eu sou estudante com o ensino mutilado, porque o professor exibe um diploma que é comprado. A culpa é minha, a culpa é tua, do polícia e do bandido. A culpa é de quem corrompe, não é só do corpo.
O assobio meu é pra esquecer as malambas. O assobio meu é pra esquecer nossas mágoas. O assobio meu é pra rir e não chorar. O assobio meu.
Gosta do rap, Isabel?
Eu gosto, e gosto muito da rap, rap Eva Diva. Acho que é assim que ela se chama.
Pois.
É uma mulher muito, muito, muito contundente, muito, muito perspicaz na sua forma de se instalar na arte. Gosto muito dela. É uma boa escolha.
A fama por todo lado.
Não é estranho para mim.
Dinheiro trocado em sexo.
Não é estranho para mim.
Mato filho,
não é estranho pra mim.
Isso puta perto
do
gatilho,
não é estranho pra mim.
O assobio meu é pra esquecer as malambas. O assobio meu é pra esquecer nossas mágoas. O assobio meu é pra rir e não chorar.
Mas voltemos a si, Isabel. Antes de mais, uma curiosidade. Portanto, dizia que foi para as FAPLA, que era militar. Portanto, além de artista, hoje jurista, como já sublinhava o Filinto na sua crónica, é general na reserva. Não deve haver muitas mulheres nesse papel. Imagino que as mulheres na luta armada, não eram assim tantas, não é?
Olha, eu vou aproveitar para ratificar a Dulce e ao Filinto. Eu cometi um gafe quando conversei com ele. Eu sou major na reserva, não general. Acho que na altura em que conversei com ele, induziu em erro. Sou major na reserva. Portanto, como militar, como ex-militar das FAPLAS, eu fui militar durante muito tempo e só foi por causa do 27 de maio, portanto, da intentona do 27 de maio, a tentativa do golpe de Estado, que eu me afastei do Exército. Talvez se não tivesse acontecido aquele desastre político que aconteceu em Angola, eu tivesse continuado como militar, porque sempre gostei deste lado da equidade, deste lado da proteção e da defesa da população. E quando eu fui para as FAPLAS, o meu desejo foi de afirmar-me como uma mulher política, uma mulher guerrilheira, que queria participar também na luta do povo angolano, no sentido de escolher bem o outro lado da vida, que é o lado da igualdade, da participação política da mulher enquanto ser humano, que lutava pela emancipação, não é? E por um posicionamento digno do que é ser uma mulher militar. E foi com esta consciência, foi com esse intuito que eu participei na luta de libertação de Angola.
Então não foi um simples pegar em armas, mas com uma visão muito mais ampla da luta que devia levar a um país desenvolvido e digno, não é?
Sim, também. Até porque eu como disse, a referência mais direta que eu tive na vida, para além do internato, com mulheres a dirigirem um internato católico, era o meu pai. E o meu pai era uma pessoa extremamente dura, muito agreste, muito de... A mulher não fala, a mulher ouve e obedece. Então eu sentia-me muito incomodada, muito perturbada de ver que as mulheres só tinham o sim. A negação nunca lhes era permitido. Isso perturbava o meu ser, ainda pequenino, mas já me perturbava. Uhum. E quando eu tive a oportunidade de zarpar, entre aspas, para as FAPLAS, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
A Isabel foi educada num ambiente católico. Como mulher, que valor escolheu e carrega consigo neste sonho de uma mulher livre de certas amarras?
Olha, eu devo dizer que o ambiente católico que eu vivi é diferente do ambiente católico que hoje se vive. No passado, a educação católica era muito austera, muito, muito agressiva. Era de uma aceitação de quase tudo. Quando eu cresci, depois que eu fui me envolvendo muito mesmo dentro dos padrões católicos, eu pertenço ao renovamento carismático, comecei a ver que a religião é diferente. A religião é amor, não impõe. Ela indica o caminho do bem. E aí você é livre, livre-arbítrio, que o Senhor nos colocou de seguirmos para a direita ou para a esquerda, ou então sempre em frente. Então comecei a ter uma noção diferente do que é a religião católica. Não é nada daquilo que as pessoas dizem, ai, vocês são muito rigorosos, ai, vocês são padronizados para as imagens, não. Há uma flexibilidade que nos permite a escolha, mas sobretudo seguir a fé dentro dos padrões de equidade, da moral e do sentimento de respeito e temor a Deus. para mim foi muito bom.
O Papa Francisco tem-se expressado muitas vezes a favor do lugar, de um lugar mais favorável à mulher, tanto na sociedade como na Igreja, onde ele diz que as mulheres não devem ser servas, mas sim servidoras, aquele espírito de serviço cristão. Tem acompanhado, o que acha disso? Há um olhar mais para a frente da Igreja no domínio do lugar da mulher na sociedade?
Eu tenho acompanhado os pronunciamentos do Papa Francisco, que muito me incentiva. Acredito que não será no pontificado dele que nós, as mulheres, teremos um posicionamento mais ativo, mas ainda assim, eu penso que ele deixa centelhas de esperança, no sentido de um dia a mulher ter um posicionamento mais ativo, mais forte, porque a mulher tem muito, muito, muito a deixar como evangelização na Igreja Católica. Ainda assim, não deixa de ter um papel ativo, apesar dela ainda não estar à frente do sacerdócio, por exemplo. Mas, no momento atual, ela consegue colocar-se aí onde se precisa de uma voz maternal, aí onde se precisa de uma irmã, mas acredito que podia ter um papel mais interventivo também no que é a evangelização, o processo de evangelização. Concordo com o pronunciamento do Papa Francisco, de toda a sua atividade, no sentido de haver um olhar diferente nas atividades femininas dentro da Igreja Católica.
Isabel Ferreira, agradeço-lhe imenso por ter estado connosco no programa África em Clave Feminina, Música e Arte. Para terminar, uma música da sua escolha.
Já que é um programa voltado para a África, eu vou escolher uma música moçambicana, Selma Amuse. Qualquer música dela eu gosto. Já a minha gratidão por me ter convidado. Espero ter satisfeito o seu convite.
Certamente. A gratidão é toda nossa. Muito obrigada por ter estado connosco, pela sua arte, com a qual nos enriquece a todos, e boa continuação.
Obrigada também. Almejo para si e ao seu programa. Bênçãos e um bem-aja.
Obrigadíssimo, obrigadíssimo. E nós ficamos por aqui, amigas e amigos ouvintes, com a promessa de cá estar de novo na próxima semana com mais arte no feminino africano e afrodescendente. Obrigada pela escuta, obrigada ao Filinto também pela sua crónica, e vós já sabeis que podeis também aceder a este programa no podcast em www.vaticannews.va e clicar no programa português. Saudações de Dulce Araújo e até para a semana.